Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, sejam bem-vindos ao Momento Cinema e hoje, claro, vamos comentar a cerimônia e os vencedores do Oscar 2024. Vamos juntos analisar essa premiação que marca a consolidação de um novo caminho da academia. É o Momento Cinema entrando no ar. Vamos começar comentando a cerimônia. Começou mais cedo, 8 horas para a gente aqui no Brasil. Quanto mais cedo para a gente aqui no Brasil, melhor. Teve as suas 3 horas normais de duração. O Jimmy Kimmel foi o apresentador. Achei ele um pouquinho mais apagado esse ano do que dos outros anos, mas continua com as suas piadas leves e ao mesmo tempo ácidas. Teve ali uma crítica ao Donald Trump no final. E tenho que destacar três momentos muito fortes na cerimônia. Primeiro, John Cena peladão ali entregando o prêmio de figurino, foi bem engraçado. A apoteose de I'm Just Ken, e eu espero que todo mundo tenha entendido a sátira e a ironia do número musical. Ryan Gosling é realmente um mestre para ironizar. E como um jovem que cresceu nos anos 90, pessoal, Schwarzenegger e DeVito, e o DeVito encarando o Michael Keaton, os dois que foram Pinguim e Batman, respectivamente, em Batman: O Retorno de 92, ali se encarando, foi sensacional, foi uma nostalgia maravilhosa para mim. A cerimônia foi bem legal, uma delícia. Vamos começar com a análise de dois prêmios de curta. O curta live action venceu A Incrível História de Henry Sugar, do Wes Anderson. Wes Anderson, vencedor do Oscar agora. Wes Anderson de Ilha dos Cachorros, O Grande Hotel Budapeste, grandes filmes, agora vencedor do Oscar. Ele não estava ontem na premiação, mas está aí marcado como primeira vitória, sem dúvida, de outras que ele vai ter aí na carreira dele. E curta de animação foi War is Over, baseado na música do John e da Yoko, um filme que fala sobre guerra. E fala de uma maneira humana dessa questão de que na guerra, relações que se podem construir, sem dúvida, são relações humanas. Então, dois prêmios bem merecidos. Pessoal, um dos prêmios que mais meu coração bateu forte na noite foi o prêmio de animação que foi para O Menino e a Garça, do Hayao Miyazaki. Ah, gente, Homem-Aranha Através do Aranhaverso é um filmaço, é inovador, é usar a tecnologia a favor do cinema, mas pode realmente ter sido o último filme do Miyazaki, e essa forma de animação ali, linha por linha, traço por traço, artesanal do Miyazaki, não podia deixar de ser premiado, né? O segundo Oscar do Miyazaki venceu para A Viagem de Chihiro, e agora por O Menino e a Garça, super merecido, obra-prima em Miyazaki, que é mestres, tem que sempre ser reverenciado. Vamos para os prêmios de documentário, começando com curta. O vencedor foi The Last Repair Shop. Como educador, eu gostei bastante, porque é a história dessa única loja nos Estados Unidos que ainda doa e conserta instrumentos musicais para o programa de educação musical nos Estados Unidos, e como é necessário a gente criar essas habilidades e competências dos nossos alunos para que eles se autodescubram. O filme é belíssimo. E o melhor documentário, o melhor longa documentário foi 20 Dias em Mariupol. Gente, não é um filme fácil, é um filme difícil, porque é sobre a guerra da Ucrânia, uma equipe que ficou 20 dias dentro da guerra. A gente vê filmes de guerra na ficção, mas a realidade é um filme de terror e tem que ter muito preparo para ver esse filme, mas é um filme necessário e urgente. Triste foi o diretor falar que era o primeiro Oscar da Ucrânia e um filme que ele nunca queria ter feito. É isso, a gente precisa refletir. Quando a guerra da Ucrânia começou, eu coloquei um post no Momento Cinema dizendo: por favor, cineastas, usem as câmeras como arma para a gente mostrar como isso é terrível. E tá aí, reconhecido agora no Oscar. Os prêmios artísticos, ou seja, figurino, design de produção, penteado e maquiagem, foram para Pobres Criaturas. Gente, eu não sou fã do filme, mas esses são prêmios merecidíssimos. Não teve igual esse ano, né? Nessa proposta retrofuturista do Yorgos Lanthimos, misturando impressionismo, expressionismo, futurismo, não teve igual. É de uma beleza na tela, sim, estonteante. Aqueles figurinos voluptuosos, né? Aquela maquiagem do Willem Dafoe, o penteado penteado da Emma Stone fazendo sentido no filme. É impressionante, é incrível o trabalho, merecidíssimo. Essa parte artística tem que ser reverenciada de Pobres Criaturas, prêmios super merecidos. E não é que Godzilla Minus One venceu o prêmio de efeitos visuais, gente. Ah, que legal, o primeiro filme de Godzilla vencer um Oscar, né? E uma produção japonesa. Eu realmente não pesquisei, pessoal, mas eu acho que deve ser a primeira equipe fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra a vencer uma equipe japonesa, né? Uma equipe de outro país, um Oscar de efeitos visuais. E o realismo que eles realmente propuseram do Godzilla e da destruição foi realmente incrível. Aquele sonho que o pessoal lá no início do século XX tinha dos filmes de Godzilla, eles conseguiram fazer agora com Minus One. Então, super legal esse Oscar. Gente, um dos prêmios que eu mais vibrei na noite foi a surpreendente vitória de Zona de Interesse em Melhor Som. O som é um personagem desse filme. Enquanto a família está vivendo a vida feliz na casa dos seus sonhos, ao lado a gente escuta o tempo todo o som das pessoas morrendo em Auschwitz, né? Das vidas agonizando ali do lado. É de uma pungência, de uma emergência, é de um significado a trama que é arrepiante. Eu coloquei no Instagram que tinha que vencer Zona de Interesse. O favorito era Oppenheimer, mas quem merecia foi, de fato, o vencedor. E Zona de Interesse também venceu o filme internacional. Não tinha para ninguém ali. Dias Perfeitos do Wim Wenders também é muito bom. Mas o que o Jonathan Glazer fez, usando o cinema como elemento para criar esse filme muito importante e necessário, falando da banalidade do mal, não tinha como. Essa vitória foi super importante. Posso trazer uma vitória Barbieheimer aqui? É, porque nos prêmios de música nós tivemos essa divisão do Barbieheimer, dessa dupla tão inusitada do cinema do ano passado. Melhor trilha sonora venceu o Ludwig Göransson por Oppenheimer, uma trilha muito legal, dando uma passada meio que de horror em alguns momentos e de leveza em outros, mas de fortaleza bem marcada ali da trama. E melhor canção original foi What Was I Made For, da Billie Eilish, do Finneas O'Connor. Segundo Oscar da dupla, eles já tinham vencido pelo 007, e agora por Barbie, né? E eu acho legal essa vitória dessa canção, porque tem tudo a ver com o pensamento da Greta Gerwig, né? Para que fomos feitos, né? Pensar em todos nós, né? Nessa questão dessas relações sociais, né? Então, muito legal o prêmio aí de melhor canção e melhor trilha sonora dessa dupla aí, tão querida do cinema de 2023. Dois prêmios que Oppenheimer venceu e foram super merecidos foram montagem e fotografia. Apesar de eu ter gostado muito da montagem de Anatomia de uma Queda, dando tom à narrativa, aqui em Oppenheimer, essas 3 horas de duração, precisando de um espaçamento maior de ritmo durante o Projeto Manhattan e nos seus entremeios, um pouco mais de dinamismo, a Jennifer Lame, essa montadora, realmente fez um trabalho extraordinário. E uma montadora, né, gente, é tão importante, uma mulher aqui num elemento técnico do cinema que sempre foi dominado pelos homens, está aí acendendo a Jennifer Lame nesse quesito. E melhor fotografia, o Roit van Reutemann por Oppenheimer, né, com toda a sua diferença bem pedagógica para mostrar os tempos, os momentos e os acontecimentos na vida de Oppenheimer, bem marcado na fotografia, foi realmente muito legal. Os roteiros venceram os favoritos ali do termômetro da temporada, né? Em adaptado venceu Ficção Americana. O Cord Jefferson fez um discurso muito legal, falando que há pouco ele não se via como um grande criador de ficção, e agora ele está vencendo o Oscar nessa crítica ao estereótipo de maneira fantástica que ele faz aqui. E no roteiro original venceu o merecidíssimo Anatomia de uma Queda, do casal Justine Triet e Arthur Harari. E, gente, é impressionante o que eles fazem. A narrativa é de puxar você e ficar o tempo todo agoniado. E não é só mais um filme de tribunal, né, gente? É um filme sobre o que fazemos com as pessoas que estão conosco, aqueles que caminham com a gente na vida, né? Então eles conseguem misturar essas duas coisas e nos deixar apreensivos o tempo todo no filme. É merecidíssima, narrativa brilhante para ficar aí como clássico. Ator coadjuvante venceu o favorito Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Eu sou um fã do Downey Jr., desde a época de Chaplin, tudo que ele teve que se livrar dos vícios, das prisões, para ele hoje livre mostrar a qualidade do seu talento, é fenomenal. Sou muito fã e fiquei muito feliz com a vitória do Downey Jr. Agora, Divine Joy Randolph vencendo por Os Rejeitados, a sua Mary vai ficar décadas e décadas pra gente, nessa força de empatia, nessa explosão de humanidade, e ela muito emocionada no discurso, dizendo que finalmente ela também tá ali livre para mostrar quem ela é. Então foi incrível a vitória dela, o discurso dela é para ficar assim realmente martelando no nosso coração e na nossa alma aí por muito tempo. Grande vitória desse personagem incrível e humano. E aí vieram os prêmios de atuações principais e foram super honrados, com grandes atuações, mas meu coração queria outros, mas vamos lá parte por parte. O Cillian Murphy vence o Oscar de melhor ator por Oppenheimer. A atuação dele é brilhante, gente. A gente não consegue nem sentir empatia e nem uma raiva descomunal pelo Oppenheimer. É isso, assim. E só o Cillian Murphy tem a capacidade de dar essa balança muito forte. Mas, meu coração queria ver o Paul Giamatti lá em cima, né? Desse grande ator, desse ator completo que estava incrível nos Rejeitados. E melhor atriz venceu a melhor atuação do ano, que foi a Emma Stone, por Pobres Criaturas. O que ela faz ali, o que ela consegue colocar na tela do seu jogo de corpo, de fala, de expressão, né? De uma atuação corajosa da Emma Stone, dessa criação de uma pessoa que vai de comportamento infantil ao ápice da reflexão filosófica de forma natural, é Emma Stone ali, e merecia muito. Mas que oportunidade a gente perdeu ontem de ver a primeira atriz indígena vencendo um Oscar numa atuação impecável da Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores. É isso, não deu para ela, mas o que dizer? É isso, a Emma Stone merecia, tinha a grande atuação do ano, né? É daquelas oportunidades que o Oscar já errou tanto. Ontem esse erro não seria um preço muito caro a se pagar, principalmente que a Emma Stone já tem um Oscar. Enfim, é isso, coisas que acontecem, mais dois Oscars muito merecidos, óbvio, e não tô desmerecendo nem um pouco, muito pelo contrário, né? Vitórias incríveis de Murphy e Stone, que também vão ficar aí como clássicos. E o Christopher Nolan venceu finalmente seu Oscar de direção, era o favoritíssimo, e tá aí, né? É um cara que já produziu tantos filmes bons, né? Amnésia, A Origem, Cavaleiro das Trevas, enfim, tá certo, dá o Oscar para ele sem nenhum problema. É uma grande direção, ele precisava de muita organização para trazer essa cinebiografia tão difícil, e ele tem seus méritos, sem dúvida nenhuma. Para mim, tinham três, pelo menos, direções aí melhores: o Scorsese, por ser Scorsese, Justine Triet e o Jonathan Glazer, principalmente na sua construção de pegar os elementos do cinema para trazer esse filme que é Zona de Interesse, mas está aí, não tem nada de desmerecimento também. Podem comemorar os fãs do Nolan, que ele merecia esse Oscar já há algum tempo. E aí, vitória por Oppenheimer. E o grande prêmio da noite foi mesmo para Oppenheimer, né? Ele tinha vencido tudo na temporada, né, pessoal? Globo de Ouro, Critics, BAFTA, Sindicato dos Produtores, venceu o melhor elenco no SEG, então estava ali pronto para vencer melhor filme. Para mim, é o quarto melhor filme ali dos 10 indicados ao melhor filme, mas uma coisa importante para mim de Oppenheimer, dessa vitória, né, e eu acho que pode ter sido um recado da academia, Oppenheimer é um filme sério, um filme de grande construção, que fez o público ir ao cinema. Claro que o Nolan tem que pagar uma viagem para Greta Gerwig, porque se juntou ali no Barbieheimer, e claro que Barbie puxou Oppenheimer para o público ir ao cinema. Mas levou o público ao cinema, teve uma grande bilheteria. Filmes do Oscar, né, não tem tido grande bilheteria nos últimos 10, 15 anos. E tá aí, o Oppenheimer é um vencedor que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que filme é, né, que levou o público de volta ao cinema. Então acho que esse é um mérito muito grande e é uma vitória, ok, uma vitória legal para o cinema e para a indústria, quem sabe para movimentar de novo o cinema tão em crise como está, né, talvez seja um movimento para realmente renascer o cinema hollywoodiano. É isso aí, grande vitória de Oppenheimer como melhor filme, o grande prêmio da noite. E eu comecei o programa, pessoal, falando dessa nova tendência do Oscar. Eu quero explicar para vocês que já vem desde o ano passado, né, de realmente aqueles que todo mundo coloca como os melhores vencendo algumas categorias importantes. Eu vou dar dois exemplos esse ano. Todo mundo sabia que Emma Stone tinha a melhor atuação do ano, né? Apesar da importância da Lily Gladstone, como eu acabei de dizer, sem dúvida todo mundo sabia, e tá ali a vitória da Emma Stone. Melhor som, né? Era descarado que Zona de Interesse tinha o melhor trabalho de som, porque tinha a melhor importância e a maior importância dentro da trama. Mas, muitas vezes, né, a gente via filmes comercialmente fortes na campanha como Oppenheimer, por exemplo, vencendo em muitas situações. Dessa vez não, venceu aquele que deveria. Então, é uma nova tendência, isso já aconteceu ano passado, né, com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo no filme, o Brendan Fraser por A Baleia vencendo também a atuação. Então pode ser uma nova tendência para a gente ficar de olho, né, dessas categorias assim, né, de algumas categorias mais chamativas, de fato o melhor vencer. O que, pessoal, é aquilo, né, tem que ser feito mesmo. Tá aí uma nova tendência para a gente observar. E eu só termino o Oscar 2024 com um gostinho agridoce, né, porque pela segunda vez seguida uma produção do Scorsese sai de mãos vazias. Já tinha acontecido em 2019 com O Irlandês, e agora Assassinos da Lua das Flores, que para muitos críticos com muito mais bagagem que eu, né, colocando que era o melhor filme do ano, saiu também de mãos vazias. E aqui acho que a Academia perdeu uma oportunidade de, né, fazer uma reparação histórica do próprio cinema ao povo indígena, que fez uma brilhante participação na apresentação de Melhor Canção ontem, né, desse massacre que o cinema fez contra os indígenas, né, dando um prêmio para Assassinos da Lua das Flores. Não sei se são os novos votantes que querem elementos mais inovadores, mais inusitados, mas o Scorsese continua sendo mestre, mostrando através dos anti-heróis, através dos vilões, né, como a falência humana é o que precisa ser refletido e mudado. Enfim, é isso. Só ficou esse gostinho um pouco amargo aí sem a vitória do Scorsese. É isso, pessoal. Então tivemos o Oscar 2024. Terminamos mais uma temporada de premiações. Eu quero agradecer a todos vocês que curtiram no Instagram, no Spotify com o podcast, e nesse retorno do Momento Cinema ao YouTube. Muito obrigado, pessoal, vocês que estão dando força. O canal do YouTube está crescendo como muito eu não vi aqui. Então, muito obrigado, tá, pessoal, dessa força, desse meu nicho Momento Cinema, que está um nicho que está começando a se expandir, e eu fico muito contente por isso. Vamos a um ano maravilhoso de cinema, que tenhamos, como em 2023, nessa safra fenomenal que tivemos desse ano, que a gente possa ter uma esperança aí de grandes anos aí futuros no cinema. Certo, pessoal? Se você curtiu, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações para os próximos vídeos e não deixe de me seguir no Instagram, o @MomentoCinemaFG. As críticas que eu vou colocar estão sempre escritas lá para vocês, e que a gente tenha um ano maravilhoso de cinema, pessoal. É isso. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.